Ponto Ativo, sua rádio, seu portal.
Prorrogação. Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
Bom dia, ouvinte da Áudio Ativo. Está começando mais um podcast. Nós vamos hoje falar sobre Fórmula 1. Aqui é os fãs de velocidade. Estamos aqui com João Carlos, Lorena.
Bom dia.
Thales e Pedro Wolff. Estamos com uma pauta aqui bem grande. Nós vamos falar primeiro sobre o autódromo Nelson Piquet, a história desse autódromo. E no final nós vamos puxar um pouco o assunto, voltando aqui para o Rio de Janeiro, porque teremos novidades. Ano que vem, ou em 2021, o autódromo pode voltar ao Rio. Quem vai começar vai ser o João Lucas. João Carlos, por favor, João.
Bom dia, ouvintes. É isso aí, temos uma novidade das boas para os cariocas, fãs de velocidade. É o seguinte, né? A gente está sempre reclamando que o trânsito do Rio é muito lento, é engarrafado, mas parece que em breve a velocidade e a rapidez dos motores vão falar mais alto na cidade.
É isso aí, João.
Não é nenhuma melhoria no tráfego, infelizmente. É que a Fórmula 1, tudo indica, que está voltando ao Rio de Janeiro. É isso aí. E o reencontro entre os cariocas e o Grande Prêmio da modalidade já tem data marcada, outubro ou novembro de 2021. Eu apostaria que já tem muito fã por aí torcendo para que esses dois anos passem tão rápido quanto os carros na pista.
Eu particularmente sou um deles, né, fã de Fórmula 1, acompanhei desde pequeno e queria muito, né, que a Fórmula 1 voltasse aqui pro Rio. Estamos torcendo.
Pois é, a última corrida aqui foi em 1988, se eu não me engano.
Sim, 1988.
No antigo autódromo de Jacarepaguá. E então, desde então, o pessoal tá, né? Quem não conseguiu ir a São Paulo nesses anos aí acompanhar as corridas lá em Interlagos, pode ter a oportunidade de acompanhar aqui no Rio, né? Daqui a uns dois anos. Como é que foi essa história, né? A novidade foi revelada no último dia 8 de maio. Foi um encontro entre o presidente Jair Bolsonaro, o governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella. Eles assinaram um termo de cooperação com o intuito de garantir esforços para que o GP da Fórmula 1 e de moto velocidade sejam realizados aqui no Rio de Janeiro, né? O presidente Bolsonaro, ele até deu um discurso dizendo que não foi ele que escolheu o Rio de Janeiro para sediar o próximo, daqui a dois anos, o Grande Prêmio, mas sim a Fórmula 1 que escolheu o Rio. E a situação é porque o contrato que a Fórmula 1 tem com São Paulo, com o Autódromo de Interlagos, está para acabar. E então, nesse tempo aí, tudo indica que ela estará voltando ao Rio de Janeiro.
Bom dia, ouvinte. Eu sou a repórter Lorena. Bom, puxando um gancho disso que o João falou, a prefeitura, né, o Marcelo Crivella, anunciou que prevê um impacto econômico de mais de 600 milhões de reais por ano para a cidade, né, com a volta da Fórmula 1 para o Rio de Janeiro, além da geração de cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos. Esses números são de acordo com um estudo feito pela empresa de consultoria Crown. Bom, lembrando que esse autódromo vai ser construído, né, essa semana a licitação já teve um vencedor, vou falar disso daqui a pouquinho. E aí o autódromo vai ser construído num terreno cedido pelo Exército, no bairro de Deodoro, na Zona Norte. Bom, antes de anunciarem, né, o vencedor da licitação, foram colocadas algumas questões que deveriam ser levadas em conta para a construção do autódromo nessa região. O ex-chefe da Polícia Civil, Fernando Veloso, disse que essa região é uma região que tem bastante roubo de carga e é uma área dominada pelo tráfico de drogas. Então isso talvez impediria uma criação de uma rota segura nos dias desses grandes eventos. Bom, isso não foi levado em conta, né, tanto que a gente já tem o vencedor da licitação. E a questão dessa segurança, eu, assim, particularmente vejo como um ponto que deveria ser considerado, porque além dessa dificuldade de criar uma rota segura para quem for, né, acompanhar as corridas, é um problema para as pessoas que vivem nessas comunidades, né, que a gente sabe que quando tem esses grandes eventos, a polícia, né, as forças policiais vão tentar conter esse tráfico nessa região para tentar manter uma segurança. E quem sofre é a população da favela, porque tem operação de manhã, de tarde, de noite, enfim. E aí a gente já sabe como é que isso funciona aqui no Rio. Além disso, tem a questão ambiental. O vereador do Rio, Renato Cinco, ele defendeu que o autódromo fosse construído em um outro terreno por conta da presença da floresta de Camboatá na região. Bom, o Ministério Público tentou adiar, né, o edital, mas como isso não chegou a tempo na prefeitura, a prefeitura não foi notificada, então agora no dia 20 a prefeitura aprovou o projeto para o Autódromo de Deodoro. E aí teve só um candidato para o processo de licitação, que foi o consórcio Rio Moto Esportes. E aí foi considerado habilitado pela prefeitura, então vai construir e administrar o circuito. O edital prevê um custo de aproximadamente 700 milhões de reais para a construção, e aí esse dinheiro seria totalmente oriundo da iniciativa privada. Bom, então foi isso, né? Já teve o vencedor da licitação, parece que vai sair mesmo, João, para sua alegria.
Pois é, só um adendo, uma correção. Eu tinha dito que o último grande prêmio de Fórmula 1 aqui no Rio de Janeiro havia sido em 1988, mas na verdade foi em 1989, né? Então esse ano a gente completa 20 anos sem Fórmula 1, 30 anos sem Fórmula 1, olha só, não tô bom de conta, né? 30 anos de Fórmula, sem Fórmula 1 no Rio de Janeiro. E a gente tava falando sobre o autódromo, né, de Deodoro aí, que vai ser construído. A gente esqueceu de falar o nome desse autódromo, né? Que
exatamente,
muito importante. Isso é uma homenagem a Ayrton Senna da Silva. Então a gente já teve o autódromo Nelson Piquet, agora teremos aí, né, no caminhar, né, desse processo aí, o autódromo Ayrton Senna. E muita gente pode perguntar, ah, mas por que não utiliza o mesmo espaço lá de Jacarepaguá? É porque hoje, onde tinha esse autódromo de Jacarepaguá, é o Parque Olímpico, né, que sediou as Olimpíadas, tem muitos eventos por lá, então não há possibilidade de utilizar o mesmo terreno.
Além disso, tem um dos maiores eventos de rock, né, anual, o Rock in
Rio,
tá
Rock
lá
in
perto.
Rio.
Só uma curiosidade, falando sobre o Ayrton Senna, como você lembrou, bem lembrado, em 1984 aconteceu a primeira corrida oficial do Ayrton Senna pela F1, foi justamente lá no Jacarepaguá. Então aquele autódromo tem muita história, né? E o já bicampeão Nelson Piquet não tinha vencido, quem ficou com o pódio foi o francês Alain Prost, que é um dos maiores rivais dele, com a sua McLaren. Isso foi a segunda vitória dele, então... Sempre, quase ninguém lembra disso, né? Que a primeira corrida oficial do Ayrton Senna foi lá.
Pois é.
Sempre bom lembrar.
Bom dia, ouvintes, eu sou o Thales Marins. O anúncio da construção do novo autódromo no Rio de Janeiro pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava. No fim de semana que teve a Fórmula 1 em Barcelona, a repórter da TV Globo, Mariana Becker, conseguiu uma conversa com Chase Carey, o promotor da Fórmula 1. O promotor disse que, para o futuro, já na próxima década, não tem nada confirmado com nenhuma cidade aqui no Brasil. Então ele deixou a entender que realmente vai ter uma disputa Rio de Janeiro versus São Paulo para ver quem pega o Grande Prêmio do Brasil. Mas, claro que São Paulo não vai deixar isso escapar facilmente, né? Logo depois, o João Dória, governador do estado de São Paulo, e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, já deram várias coletivas dizendo que não queriam perder o Grande Prêmio, que São Paulo ia lutar muito para manter lá. Eles não iam ceder para o Rio.
Sim, e ele tem as cartas na manga, né, Thales? Porque... diversos pilotos, né, como o Carlos Sainz Jr., o espanhol, que corre pela McLaren, o Charles Leclerc da Ferrari e o Vettel, eles também estão reclamando, porque eles gostam muito de correr lá no Autódromo José Carlos Pass, em Interlagos, né, então também surge como um fator impeditivo. Né.
Pois é. O Dória...
Eles amam correr lá.
O Dória, inclusive, falou isso, falou que um dos motivos, falou que o traçado é muito bom e que os pilotos adoram Interlagos, que eles não iam querer sair. Uhum. O Lewis Hamilton já falou que gosta muito de Interlagos, que é ele considera o calcanhar de Aquiles dele.
Sim.
Que é a pista que ele tem mais dificuldade.
É a pista mais desafiadora, né? Uma vez que é o multicampeão Lewis Hamilton tá ganhando todas,
sim,
né, ultimamente.
Sim, se ele tem dificuldade lá.
Com a Ferrari, ele sempre tem dificuldade, então isso surge como um fator que possa melhorar um pouco a dirigibilidade da sua Mercedes, né?
Com certeza.
Uma história muito interessante, assim, que eu lembro, quando eu era menor e assistia bastante, foi em 2008, quando tava a grande disputa entre Massa e Hamilton.
Ah, eu lembro
disso. A final, Interlagos, o Massa era o primeiro. Na última volta, assim, questão de metros, na última curva, se eu não me engano, o Hamilton passou...
O Glock, não foi?
Acho que ele quebrou.
3 centésimos de
quinto. Aí passou pra quarta e ali ele acabou ganhando em um ponto em Interlagos e o Massa ganhou a corrida. E o Brasil ficou com um vice-campeonato. Foi, sim, assim, história de Interlagos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter a oportunidade de ter aqui no Rio a Fórmula 1, a gente também perde, né, um grande marco na história, que é Interlagos. Vamos ver o que bicho que vai dar essa briga aí. Eu acho que tá, sim, só começando até 2020, 2021. Muitas águas vão rolar, muitos motores aí vão ser acelerados.
Uma das sugestões do Vettel, por exemplo, foi alternar, né? 2 anos direto em Interlagos, 2 anos direto aqui no Rio e assim vai, né?
É uma
Pode ser uma boa possibilidade.
Uma vez que agora também foi aprovado a volta, o retorno do circuito de Zandhoff na Holanda. Então, mais um circuito, né? Pra essa temporada, que vai ser longa, promete ser longa nos próximos anos, então...
O Dória diz que ele considera inviável alternar entre as cidades, mas se até um piloto tá falando que é possível, né, vai que entra no radar mesmo.
Eu acho que as duas cidades têm argumentos muito bons para tentar manter a disputa, né? Porque o Rio por si só já é uma cidade turística, uma cidade que atrai muito mais as pessoas, mas São Paulo, como já foi falado, tem toda a história, já tem um autódromo consolidado lá e tem esse argumento da segurança aqui também, né? Às vezes também por ser em Deodoro, ficarem um pouco longe da capital para você se deslocar até lá, não sei como seria feito isso aqui, não sei se a prefeitura deu alguma solução, mas eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar esse embate e quem sabe a gente não consegue ter até dois GPs no Brasil aqui no futuro, seria interessante, que nem tem uma porrada de corrida nos Estados Unidos, na Europa, quem sabe a gente não consegue aqui na América Latina também.
Já que a gente tá sem piloto, né, sem representante, então...
Não, a gente tem um que tá subindo agora, o Sérgio Sete Câmara, né, espero que ano que vem ele suba. Quem sabe vá pra Ferrari, né?
É. Imagina, já a gente consegue um piloto novo e aí dois GPs. O Brasil já ia crescer muito.
Sim, com certeza.
Sonhar não custa nada, né?
Mas essa alegria toda aí também... O esporte não vive só de alegria. A gente tem uma notícia triste, né? Do Nick Lauda, que
Sim,
acabou falecendo esses dias.
Faleceu
aí.
Antes de ontem o famoso piloto Nick Lauda. Ele que teve 48 anos de história na Fórmula 1, ele viveu praticamente toda a sua vida pela Fórmula 1 até os seus últimos dias. Essa grande carreira começou em 1971, né? E sua primeira vitória foi com a Ferrari, em 74, né? Alguns anos depois, no GP da Espanha, o GP de Barcelona-Catalunha. Um ano após, em 75, ele ganhou o primeiro título em solo italiano com a Ferrari, né? Que é o seu carro, em casa, lá no GP de Imola, aquele triste GP de Imola onde teve o acidente do Ayrton Senna, né? Em 84 ele vence em casa, né? Que é austríaco, ele vence no GP da Áustria. E ele inspirou, ele foi inspiração do filme Rush, No Limite da Emoção, que muita gente conhece. Retrata os anos 70 da Fórmula 1, né? Que era as temporadas mais emocionantes, glamourosas e sexys da Fórmula 1, como eu tinha visto no resumo aqui da Adoro Cinema. E era uma temporada muito efervescente e muito equilibrada, cara. Os pilotos, assim, davam a vida, literalmente. Eles corriam, assim, sem... Eles metiam o pé no acelerador, não queriam saber frear, né? Então eles preferiam, assim, perder a vida, né? No meio de tantas corridas.
Essa disputa dele com o James Hunt, eu acho que o filme até retrata mais o lado do Hunt do que do Nick Lauda.
Sim, retrata mais o lado do Hunt, aquele... Sim.
Não um coadjuvante, porque ele é protagonista também.
Aquele lado mais egocêntrico, né, do James
ele
Hunt.
O filme tenta explorar muito esse lado excêntrico do James Hunt, mostrar como que ele ganhou, mas eu acho que se o Nick Lauda não tivesse sofrido acidente...
Eu acho que ele ultrapassaria.
Eu acho que ele ultrapassaria também. Era mais piloto, né? Mas é interessante o filme, legal ver como é que...
Quem conhece o Chris Hemsworth, né? Mais conhecido. A gente conhece ele mais como o Thor. Mas ele interpretou Nick Lauda, né? Como que a gente não sabe. Deixou o cabelo crescer pra ficar... Perdão, Nick Lauda não. O James Hunt. Sim, isso. Nick Lauda foi o Daniel Kruve. Isso. Daniel Kruve. E o filme também mostra a parte em que o Nick Lauda sofre aquele grave acidente no GP de Nuremberg, da Alemanha. E que 48 dias depois desse grave acidente, ele voltou a participar da corrida no GP do Japão. Vale lembrar, né? Interessante. E quando ele volta, ele desiste da corrida e ele diz que não se arrependeu de ter desistido da corrida. E ele profere essa seguinte frase: viver o hoje e pensar no amanhã. Ele preferiu privar um pouco a sua vida, porque depois que ele teve grande parte do corpo queimado, grande parte da orelha esquerda queimada, o cabelo, o rosto, né?
A gente tem muito exemplo disso nos esportes, né? Tanto agora Sim. no futebol como o Casillas, que teve um ataque cardíaco e quis se aposentar para não correr risco, mas a gente vê também muitos exemplos contrários de gente, o Dani Pedrosa na MotoGP, por exemplo, que também decidiu se aposentar agora porque ele não aguentava mais, porque toda Sim. temporada ele se quebrava em algum canto, ele caía e continuava correndo. Então é muito sacrifício desses pilotos, né? Então é interessante ver como alguém pode abrir mão da emoção e da glória que ele já tinha, que ele conquistou, ele foi um
Sim,
dos maiores pilotos
campeão.
Do mundo, né? Então, ele não tinha mais por que correr esse risco, eu acho.
Também acho.
Pois é, e vivendo hoje e pensando no amanhã, né? A gente acaba, então, por dedicar esse programa não só aos fãs de Fórmula 1, aos fãs de esporte de velocidade, mas também ao nosso grande Nick Lauda, que é a nossa homenagem. E o nosso muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam, acompanharam esse podcast sobre Fórmula 1, ficaram um pouquinho... entretidos com o que a gente falou e vamos torcer, né? Se você torce para São Paulo, fica isso, você torce para o Rio, fica isso, você quer os dois GPs, então,
melhor ainda.
Em breve, quem sabe, a gente não volta com mais novidade. Vamos esperar o roncar dos motores. Obrigado a todos, bom dia, até uma próxima.
Até a próxima.
Prorrogação. Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Áudio Ativo. Propagação sem barreiras.